Graça e paz do Senhor Jesus, igreja linda e cheirosa. É, eu não é? Você pode olhar do seu lado, olha que gente bonita que sentou do seu lado aí, olha. Meu Deus, só gente bonita. Tinha uma placa ali na frente, proibido entrar gente feia ou não? Vocês são lindos, pois são feitos à imagem e semelhança de Cristo. Vocês exalam o perfume de Jesus, isso é lindo, maravilhoso. Quero agradecer de coração, a Tânia e eu estamos muito gratos por estarmos aqui, desde antes, né, em contato com o pastor Marcos Dourado, já recebíamos assim uma atenção toda especial. Obrigado mesmo, pastor Vander, pela sua amizade. Esse casal aqui é maravilhoso, né, gente? É maravilha demais. E nós queremos, então deixar aqui a nossa gratidão em nome de Jesus. Já fui apresentado, agora vocês já sabem com quem eu sou casado, os filhos que tenho, os netos que tenho, e tem sido maravilhoso estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que tem a ver muito com célula e que tem muito a ver com levantar os olhos. Mas eu quero dirigir essa palavra para você meditar nela, porque isso é muito importante. Muito importante você reconhecer a sua origem, muito importante você reconhecer a sua identidade, é muito importante você reconhecer que você tem um propósito de vida, é muito importante você reconhecer que você tem um destino na vida, porque isso faz toda a diferença dentro da sua casa, isso faz toda a diferença no seu casamento, isso faz toda a diferença lá onde você trabalha, isso faz toda a diferença, principalmente ali na sua célula. Afinal de contas, estamos aqui num congresso de células, e às vezes a gente fica tão olhando para o nosso próprio umbigo, que a gente fica preso, e o convite é levantar os olhos, e principalmente levantar os olhos e olhar para a palavra de Deus, para que nós possamos saber exatamente isso que incomoda tantas pessoas. E se você nesta manhã ainda não encontrou com a sua identidade verdadeira, você não encontrou com o seu propósito de vida, hoje, nesta manhã, é o tempo de você entregar-se totalmente a Jesus, porque Ele vai falar fortemente ao seu coração. Amém, amados irmãos? Então vamos lá, essa mensagem está ali no livro de Efésios, foi algo que Deus mostrou para mim. Ela tem uma ligação, você vai perceber durante a mensagem, uma ligação muito íntima com a minha vida. E às vezes a gente tem aquele sentimento que sempre está faltando alguma coisa, não é verdade? Porque, por exemplo, você, na sua vida você quer ter a casa e o carro dos seus sonhos. Quem não sonha com uma casa? E você mora numa casa, você quer uma casa melhor ainda. Você tem um carro, você quer trocar de carro. Você sonha com essas coisas. Você quer ter a profissão do bem sucedido, não é verdade? Então você luta, você faz um concurso, você cresce fazendo, se preparando, fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, para alcançar aquela profissão do bem sucedido. Hoje existem outros sonhos diferentes, né? Com as plataformas digitais, as pessoas também buscam serem famosos ali com os no YouTube, né? Hoje tem os youtubers aí. Você vai em eventos, antes era quem aparecia naquela TV mais tradicional, né? Na TV chamada TV aberta. Hoje em dia os famosos são aqueles que são youtubers que têm muitos seguidores. Aqueles que têm seguidores, quem sabe milhões de seguidores no Instagram, enfim, tudo isso parece que faz parte da pessoa, sabe, ela receber reconhecimento, ela se sentir pertencente a algo maior que si mesmo. Só que algumas perguntas, elas sempre voltam a falar o coração das pessoas. Eu sei que vai parecer bastante filosófico, e é, mas eu quero que você pense, Essas perguntas como: você conhece sua origem? Porque há milênios e continua, as pessoas perguntam, fazem essa pergunta: de onde que eu vim? De onde vem a humanidade? Né? As pessoas perguntam assim, e nessas descobertas, afinal de contas, quem eu sou? O que que define a minha identidade? Porque a gente quer saber a identidade, porque a identidade define também o seu propósito de vida. Quando você sabe quem você é, você está mais conectado ao porquê da sua vida, ao propósito da vida. E aí tem uma outra pergunta que a gente faz sempre, é: a vida termina aqui? Isso é tudo? Quer dizer, a gente viveu, construiu, e se eu realizar todos os meus sonhos, ou não realizar, quando termina a minha vida aqui, existe algo além? Essas são perguntas que incomodam o ser humano constantemente, e nós vamos agora então entender que a vida só faz sentido em Jesus. A vida só faz sentido em Jesus. Diga, você pode repetir comigo isso? A vida só faz sentido em Jesus. É isso mesmo. A vida só faz sentido em Jesus. A vida não tem sentido nenhum a não ser nele. Então, aí nós vamos começar com a questão da origem. E eu quero dizer para você: você não é um acidente. Você não é um acidente. Até a própria ciência, às vezes, e não há nada de errado em você ter aí as questões de onde nós vimos e tudo mais, mas há, por exemplo, várias filosofias a respeito de começo, e são pensamentos, porque ninguém pode provar exatamente em laboratório nenhuma dessas coisas, né? Mas tem gente, por exemplo, que diz que nós viemos do macaco, por exemplo, né? Eu vi um professor, ele é hoje instrutor em Harvard, ele fazia uma brincadeira: ó, quem acredita que é descendente do macaco, quem é descendente de Deus, levanta a mão. Aí muitas pessoas levantam, porque creem no criacionismo, e não há nada de anticientífico você acreditar no criacionismo. Existem muitos e muitos cientistas que creem que nós fomos criados por Deus. Cientistas importantes, como o mapeador do genoma humano, por exemplo, um cientista, ele acredita que nós viemos de Deus. Então as pessoas levantavam a mão, aí para brincar, e gente, é só brincadeira, ele diz: quem acredita que veio do macaco, levanta a cauda. E aí as pessoas ficavam assim, caiu na risada por causa da brincadeira. Era só uma brincadeira, é claro, mas era para um pouco chocar as pessoas. E alguns creem assim: não, tudo é acidente, a Terra existe por acidente, as coisas existem por um acidente cosmológico, eu existo por uma porção de coisas que aconteceram sem um propósito maior, sem alguém estar conduzindo, então eu existo. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. Você foi sonhado por Deus. Efésios 1, versículo 4 diz assim: nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quantos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade? Dá um glória a Deus. Pois é. E se ela é e é verdade, a palavra de Deus está dizendo que você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Gente, isso é uma coisa fantástica, porque nós temos aí esses dois pontos que já citei, do acidente cosmológico ou obra das mãos de Deus. Nós temos sim herança genética, nós temos herança genealógica. Todo mundo quer descobrir um pouco, né? Você já conversou com pessoas adotadas? Eu já conversei e convivo com algumas pessoas que são adotadas. E todas elas, a gente vê filmes sobre histórias reais, né, de pessoas que são adotadas, que elas querem descobrir quem são seus pais. Então deixa eu fazer um teste aqui. Quem sabe aqui, quem são seus pais? Levante a mão, seu pai fisiológico. Ah, sim, muita gente. Quem sabe aqui, quem são seus avós? Levante a mão. Ah, ok. Agora, quem aqui sabe quem são seus bisavós? Já diminuiu um pouquinho, né? Agora, quem sabe aqui quem são seus trisavós? Trisavós. Uau, ainda estão, tem três ganhando aqui, quatro, cinco, olha lá, tem aí, vamos ver quem vai ficar até o final, hein? Quem sabe quem são os seus tataravós? Tataravós? Agora já tem alguém lá atrás, parabéns, viu? Você sabe quem é o seu tataravó. Quem sabe quem é seu pentavó? Nem o Brasil foi, o Brasil já foi penta, né? Falta é o hexa, né? Não, mas nós não chegamos nem ao penta, não é verdade? Aqui. Pois é, mas todos nós, a gente tem essa questão com as nossas origens. Mas eu posso dizer para você, que você existe bem antes do que esses ancestrais seus aqui na Terra. Você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Você nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Veja só, deixa eu colocar bem para você aqui, esse texto de 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, por causa de Deus ter olhado para nós antes da fundação do mundo, porque nós nascemos no coração de Deus. No tempo apropriado, nesse tempo que se chama hoje, Deus fez com que você fosse, nascesse de uma herança genética segundo Jesus Cristo. Porque quando o Espírito Santo habita em você, habitou em você e habita em você, você recebe uma nova semente, para que você não viva mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo isso, sabe por quê? Por causa da sua origem, a sua origem. Você é muito importante para Deus, Deus o escolheu. Veja só, você foi eleito pelo Criador antes da fundação do mundo, para sermos benditos e abençoados nos lugares celestiais. Quem recebe a palavra aí diz, eu recebo! É porque você é um bendito, você é um abençoado nas regiões celestiais, segundo as riquezas de Cristo. Você é isso, você tem origem, você vem de lá. Aqui vou parar com a questão da origem, mas eu peço a Deus que no seu coração seja marcado agora, que você não é fruto de um acidente cosmológico, que tudo que aconteceu para você chegar aqui e se reconhecer um filho de Deus, já estava na eleição de Deus antes da fundação do mundo. Parabéns, parabéns pela sua origem, parabéns porque você é um amado de Deus, a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, está aí no texto. Agora vamos para um outro ponto muito importante, que é a identidade. Então olha só, se alguém perguntar para você um dia, de onde você veio? Você já tem uma resposta pronta, eu vim de Deus. Como assim veio de Deus? Sim, é minha origem em Deus, Ele me escolheu, eu estou aqui porque eu fui um eleito da graça de Deus, eu fui alcançado pela graça de Deus, e Ele escolheu a mim para ser seu filho. A minha origem está em Deus, a sua identidade também está em Deus. Agora que você sabe de onde você veio, você tem que assumir a sua posição de filho de Deus. Vocês assistiram um filme chamado Mais Que Vencedores? Vocês assistiram aí? Então, nesse filme, tem uma parte lá muito interessante, os cineastas, eles sabem fazer algumas coisas assim, né, que são muito criativas em um espaço de tempo pequeno assim. Mas um senhor vai visitar alguém que está ali hospitalizado, e ele pergunta assim, quem você é? Aí ele fala assim, Ah, eu trabalho, sou professor, eu sou técnico de um time de basquete da universidade. Ele vai falando lá algumas coisas que eu não me lembro muito bem, mas ele citou de que profissão ele era. Aí aquele senhor continuou perguntando: não, eu não perguntei isso para você, não perguntei qual é a sua profissão, eu perguntei para você quem você é. Aí ele tentou, parou para pensar, eu sou marido e sou pai e tal. Falou assim: ah, que bom que você pertence a uma família, mas ainda não é isso que eu lhe perguntei, porque o pai é uma função dentro da casa, uns são pais, outros não são pais, né? Uns são mães, outros não são mães, enfim, e quem não tem isso não sabe quem é. Ele ficou parado pensando mais, falou: então quero perguntar de novo, quem você é? E aí ele foi tentando achar perguntas, mas não achou. Sabe por quê? Porque o que nós temos no texto aqui é lindo demais. Veja só o que diz o texto: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então vem de lá a nossa herança, por meio de Jesus Cristo. Isso aqui está na Bíblia, né, gente? Você está olhando aí para conferir na sua Bíblia? Está na Bíblia, não está? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele nos escolheu para sermos simplesmente uma criatura. Nós fomos originados em Deus para sermos simplesmente criaturas? Não, você é um filho de Deus. Então a resposta correta, quando nos perguntam quem nós somos, nós podemos dizer com certeza: eu sou um filho de Deus. Você gosta de declarar isso? Eu sou um filho de Deus? Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho. Gente, olha que maravilha que você está declarando. Você já sabe de onde veio e você está dizendo assim: eu sou um filho de Deus. Lá na sua célula é muito importante para as pessoas reconhecerem que você sabe de onde você veio e sabe quem você é. Você é um filho de Deus. Isso é quem você é. Então quando alguém pergunta quem você é, você já sabe, não vai vir mais na sua cabeça: ah, vou falar sobre minha profissão. Quem é você? Ah, eu sou fonoaudiólogo, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou, tudo isso ok, você dizer quando as pessoas perguntam sobre a sua função, mas você é um filho de Deus. Sua identidade estará ligada a qualquer coisa que você entregar o seu coração. Isso é importante, isso é muito importante, porque você como filho de Deus entrega o seu coração a quê? Isso é uma pergunta importante. Se você sabe que você é filho de Deus, o que está falando o seu coração? Porque isso é expresso na sua vida. Deus não é lindo demais? Já pensou cada revelação dessa que está na palavra de Deus? E eu falei essa frase aqui e tinha alguém na plateia que foi bastante, na plateia, alguém que estava na igreja, que tinha, era adotada, e ela falou que essa parte tocou muito ao coração dela, e eu vou dizer por quê. Olha só, adoção é algo lindo. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou até mesmo quando não querem, ou ainda não se sentem preparados. Isso é uma verdade. Quantos casais aqui tiveram aquela notícia de, né? Olha, quando recebe, estamos grávidos. Fica com a boquinha branca, né? Respirando fundo, assim, tipo assim, que bom, é aquela mistura, que legal, mas o que eu faço agora, né? Mas a adoção não, é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor, é uma escolha voluntária. Não escapou nada, não foi sem planejamento, não, a adoção, a pessoa vai. Eu lá na igreja temos um casal muito lindo, que é o pastor Elisandro e a Tati, e eles ficaram numa fila para adoção, e você precisa de ver como a filhinha deles adotada se parece com eles, é algo lindo, maravilhoso, e sabe, ela já sabe que ela foi uma escolha deles, que apesar de não serem, ela não ter pais fisiológicos, biológicos ali, ela sabe que é uma escolha, uma escolha. E quando essa adotada ouviu esta palavra, ela disse que tocou muito o seu coração, porque ela questionava essas coisas, e ela percebeu então que realmente a adoção é algo muito lindo, é algo maravilhoso. E sabe o que? Deus nos escolheu para sermos filhos dele por puro amor. Ninguém é filho de Deus automaticamente. Tem escolha de Deus, tem escolha humana, não é verdade? Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu me torno um filho de Deus, um filho por adoção. Mas lembre-se, pela graça, a gente é salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E olha, meus irmãos, não me confunda, eu não estou pregando aqui alguma coisa sobre teologia da predestinação, não é isso que eu quero dizer, porque isso para mim é ainda um mistério. Um pastor professor meu explicou uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse: não, eu creio na eleição de Deus, mas eu creio na escolha humana. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou assim: um trem, imagine um trem, ele tem que andar sobre duas barras de ferro, não é verdade? Uma barra de ferro, ele diz, é a escolha e a eleição de Deus. A outra barra de ferro é a escolha do homem. Esses trilhos, eles não se encontram necessariamente, mas eles andam paralelamente e chegam, essas duas barras que não se encontram, mas andam paralelamente, conduzem ao homem à estação final. Eu falei assim: que lindo isso aí, né? É maravilhoso a gente saber que tem a eleição de Deus, que não fomos nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus no seu infinito amor, Ele nos alcançou, nós ainda estando mortos em nossos delitos e pecados. Você é um filho amado e escolhido por Deus, é isso que você é. Tem aqui uma identidade que eu fiz, você pode pôr a sua foto aqui, tá legal? E aí, aqui, não é assim que aparece na nossa identidade? É o nome, seu nome é filho de Deus, aí tem a filiação, Deus Pai, e tem a naturalidade. Quem nasceu aqui no Rio de Janeiro? Levante a mão. Aí, cidade maravilhosa, tem bastante gente aqui também. Mas quem não nasceu aqui no Rio de Janeiro? Tem bastante gente também aqui, olha aí, que benção. Só que todos nós, apesar de termos nascido, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou nascido e criado assim como a princesa Tânia Mara, mas todos nós em Deus temos uma só naturalidade, o coração de Deus. E olha a data de nascimento, antes da fundação do mundo. Meu Deus, a pessoa que está do seu lado aí já é antiga, hein, gente? Mas fala para ele assim: você é antigo, mas está inteiraço. Está inteiraço. Depois que eu vi do pastor Wanda, que eu nem pareço avô, obrigado, meu irmão. Aí agora, você já tinha muitos pontos de crédito comigo, agora você tem mais ainda. Gente, é uma bênção a gente entender sobre a nossa identidade, mas vamos seguir que o tempo está correndo. Nosso propósito. Muitas pessoas estão sem pertencimento e sem propósito, ou eu poderia inverter, por não reconhecerem os seus propósitos, onde essas pessoas entram, elas não se sentem pertencentes, porque não sabem de origem, não sabem de identidade, então tudo que vier está bom, porque não sabe, então não ganha esse propósito. E o texto aqui usa, nós vamos ler depois, uma palavrinha que é poemia, ou poêmia, como você quiser, e que diz assim que nós somos cartas de Deus ao mundo, mas a palavra mais, assim, para ficar mais perto da transliteração é assim ó, você é um poema de Deus, amém? Você é um poema de Deus, você é um poema de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida, Ele quer que as pessoas, elas olhem para você e vejam Deus, o poema dele, olha só, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Daqui vem essa palavra que você é um poema de Deus. Somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Deus está escrevendo seu poema em nós para o mundo ler através do quê? Das boas obras. Das boas obras. Você não é alguém que nasceu por acaso, você é alguém que foi feito a imagem e semelhança de Jesus, para mostrar ao mundo quem Deus é, através da sua vida. O mundo está lendo, o mundo está nos lendo. Nós não somos o corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Então quando as pessoas olham para nós, quem eles devem ver? Porque nós somos o corpo dele. Quando você estende a mão, isso significa que a mão do corpo de Cristo está sendo levantada. Quando você ora, quando você intercede, quando você faz, estende a mão para fazer uma boa obra, tudo isso, você é o representante, você é um embaixador de Jesus Cristo aqui. Isso é tão importante para nós, descobrimos que seu propósito não existe, não exige genialidade, que a gente fala assim, ah não, mas ele, o propósito dele, não, não exige genialidade, é porque ele é genial, não, genialidade extraordinária, nem riqueza, uma pessoa comum nas mãos de Deus é instrumento do extraordinário dentro de casa, na comunidade, no trabalho, nas redes sociais, em todos os lugares. O propósito de Deus é expresso quando você vive ali, sabendo de onde você veio, quem você é e o que Deus quer de você. E por fim, nós todos temos um destino. Amados irmãos, nós ouvimos, aqueles que, eu me converti, eu tinha 14 anos, mas aqueles que são filhos, como meu filho Felipe, Gabriel, eles ouvem desde pequenininho que a vida não termina aqui. Mas vira e mexe, há aquela vozinha que questiona assim, isso é verdade mesmo? E um dia eu fui questionado por um parente, e ele é muito inteligente, cognitivamente muito bem preparado, ele era piloto de avião e tudo mais, e a gente conversava sempre sobre Jesus. Eu falava, você tem tanta certeza disso? E outra coisa, quem garante que se você morrer, ninguém voltou de lá, ninguém, apesar de ele não saber que já tinha alguém que voltou de lá, que veio de lá, que veio para cá, que voltou para lá e que veio para cá para dizer, eu ressuscitei e sou a prova viva de que existe ressurreição. Mas ele parou, ele mesmo fez esse exercício, ele parou e pensou assim, rapaz, mas sabe de uma coisa, estou pensando aqui, eu ia te fazer uma pergunta, e se chegar lá e você descobrir que, ou você nem descobrir, simplesmente você apagar, aí ele falou, eu ia falar isso para você, mas eu falei assim, pensei comigo aqui, bom, esse cara aí ele é feliz, a família, com o que ele faz, ele vive uma vida feliz, se ele morrer e apagou e não aconteceu nada, o que ele está perdendo? Ele falou, mas agora, se eu morrer sem ter essa fé que você tem, eu posso perder tudo. E eu disse para ele, não só por causa disso, sabe por quê? Você pode ser forçado a acreditar alguma coisa só, vai que é verdade, mas eu estou aqui, eu lembro que a gente estava jogando xadrez, eu falei assim, Eu estou aqui para te dizer que a vida agora para mim faz sentido, porque Jesus é presente na minha vida agora, e eu tenho senso de eternidade, porque a eternidade habita em mim. E como eu acredito na palavra de Deus, eu sei que há ressurreição, e que a nossa vida não termina aqui. Olha só o versículo: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Você sabe para onde você está indo? Sim ou não?
Sim.
Olha aqui, eu quero nesse versículo de fazer alguns destaques. O primeiro destaque é que Paulo afirma que nós somos uma carta selada pelo Espírito Santo, que chegará ao seu destinatário, nosso Deus, e ao destino, a glória dos céus. Sabe como que a carta era selada, que tinha certeza que ia chegar ao destino? Quando ela era selada pelo anel do imperador. Qualquer coisa, se tivesse o anel do imperador, tinha que chegar ao seu destino, e se não chegasse, ia descobrir quem é que deixou pelo meio do caminho, e a pessoa podia até mesmo perder a sua própria vida. Aquele selo fazia as coisas chegarem ao seu destino. Sabe o que Paulo emprestou essa coisa do selo romano para dizer assim: você tem o selo do Espírito Santo de Deus, e quem determinou que você vai chegar na eternidade é o Deus Todo-Poderoso, e ninguém pode impedir você de chegar ao seu destino final, nem você mesmo pode impedir. Você chegará ao seu destino final, glória a Deus. Olha, de quem é a autenticação? Atesta a genuinidade do documento, o selo autenticado pelo Espírito Santo. Esse selo declara que você é propriedade do Todo-Poderoso, e que você tem a proteção, você está protegido contra violação e danos. Paulo está dizendo isso porque ele está levando em conta o selo daquela época. Ele está dizendo assim: bom, vou mostrar para vocês que vocês são autenticados, vocês são propriedades e estão protegidos para chegar ao seu destino final. Ó, aqui só um pouquinho, a gente vai fazer uma teologia bem simples aqui, tá, do texto. Ó, a jornada da redenção. No passado nós fomos redimidos, justificação, isso se chama justificação, Efésios 1:7. No presente nós estamos sendo redimidos, a redenção ela continua acontecendo, nós continuamos sendo transformados de glória em glória, que é o processo de santificação, Efésios 1:4. E no futuro nós seremos totalmente redimidos, que é o processo de glorificação. Então olha aqui, ó, justificados, santificados e glorificados. Meu irmão, é isso que você faz parte desse plano maravilhoso de Deus, e Ele sonhou com você desde antes da fundação do mundo. É lindo demais isso, né, gente? A salvação não é apenas um evento do passado, a gente não precisa viver só no evento do passado. Eu sempre conto o testemunho de como eu fui alcançado por Jesus, mas eu tenho vários outros testemunhos para contar da minha caminhada com Jesus. É uma jornada contínua que culmina na glória de Deus. Deus, que começou a boa obra em você, a completará. Amém, irmãos?
Amém.
Amém. Glória a Deus. E agora vou pedir licença para contar um testemunho pessoal. Eu não quero fazer teologia com esse testemunho, mas algo que aconteceu comigo, e eu quero contar para você agora. Eu fui ordenado ao ministério muito novinho, Eu era o pastor da Ordem dos Pastores Batistas mais jovem do Brasil quando eu fui ordenado. Eu e mais um amigo que é um pouco, uns meses mais velho que eu, mas eu era o mais jovem. E eu fui ordenado numa convenção batista brasileira que aconteceu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, todo lugar que eu ia tinha aquelas brincadeiras, né? Na minha ordenação, o pastor Orivaldo Pimentel, não sei se você conheceu o pastor Vander, ele era coordenador da coordenação da Convenção Batista Brasileira. Ele, a gente fez uma amizade gostosa, ele virou o pastor Jonathan, que pediu minha ordenação, e ele, meu pai na fé, ele que me evangelizou minha família, enfim. Aí, ele perguntou assim: ué, vocês já estão agora ungindo a pastor, embaixadores do rei? E eu ria. E todo lugar que eu chegava, eu falava assim: ué, o pastor não pôde vir, mandou o filho dele no lugar dele? Como é que é? E eu podia contar várias histórias aqui, mas eu não quero tirar muito seu tempo de contar essa história, para ir no, na questão em si. E gente, eu convivia com isso. Olhando um pouco para trás, esse tipo de bullying comigo vinha acontecendo em vários momentos da minha vida. E o meu complexo de inferioridade era grande. A minha autoestima era muito baixa. Mas eu brincava, eu ria, sorria, eu fazia piadas e tal. E eu mesmo não percebia o quão grande era essa questão de origem, de identidade, propósito, destino. Eu não sabia direito, não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu já era cristão. Eu me converti, foi uma conversão forte. Eu comecei a pregar na minha adolescência, era tipo um pregador bem jovem e tudo mais, juventude e por aí afora. Gente, aí um dia eu fui em um retiro em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E gente, eu estava assim muito feliz, porque estava sendo pela primeira vez, tinha acabado de fazer o seminário, eu fui convidado para ser preletor do retiro estadual do Rio Grande do Sul, da JUBARS, Juventude Batista do Rio Grande do Sul. Eu fiquei assim satisfeitíssimo. E eu cheguei naquele lugar e logo vieram me receber. A recepção foi maravilhosa, maravilhosa. E aí um jovenzinho chegou para mim e falou assim: ainda bem que você veio. Eu me senti todo cheio, né? Eu falei: muito obrigado. Aí ele disse: sabe por quê? Porque Batista é bem organizado, ele tem uma lista para falar em congresso, tal, primeiro, segundo, terceiro, né? Ele falou: porque a gente tinha uma lista aqui, e o primeiro pastor não pôde vir, porque ele tinha sido convidado para ir para os Estados Unidos, e a ida dele para os Estados Unidos foi adiantada, então ele não pôde ir. O segundo pastor, ele não pôde vir, porque a esposa dele ficou grávida, e era para ter um tempo, e ficou um pouquinho complicado, ele não pôde vir. E o terceiro pastor, ele teve um problema de saúde. Gente, eu era o quarto. É tipo assim, você ser o quarto goleiro convocado para ir para a Copa do Mundo, sabe? Sabe quando você vai jogar? E eu falei: ah, muito obrigado por isso. Ai, ai. E teve uma noite que eu estava cantando aquele cântico: em espírito e em verdade te adoramos. E tem aquele, o estribilho que diz assim: para te adorar, ó rei dos reis. Não tem? Foi que eu nasci. Pois é, exatamente nesse momento, é como se eu tivesse sumido daquele lugar. Sumido daquele lugar. E eu enxerguei um útero. Dentro do útero tinha um bebezinho em formação. Eu, parece que eu não ouvia mais ninguém, eu fiquei muito intrigado, eu nunca tinha visto aquilo e nunca vi igual depois também. Mas eu fiquei olhando, eu falei: ué, por que eu estou vendo isso? E quando eu perguntava isso, um líquido leitoso entrou dentro daquele útero e o bebê começou a se deformar. Eu falei assim: uau, o que será que aconteceu? Aí tinha uma voz que falava comigo, gente. E a voz disse assim: o pai e a mãe desse bebê resolveram que não podiam tê-lo, então tomaram esse veneno para que esse bebê não existisse mais, que fosse abortado. Aí eu disse, puxa vida, que triste. Mas quando eu vi isso daí, entrou uma luz enorme dentro daquele útero, uma luz enorme não, uma luz resplandecente, é uma luz meio assim, sei lá, é até difícil de dizer. E quando essa luz entrou, aquele bebê se recompôs, aquele líquido leitoso desapareceu e o bebê ficou exatamente como ele era antes daquele líquido entrar naquele útero. Gente, era uma imagem tão linda que eu comecei a chorar. E eu perguntei, quem está falando comigo? Aí eu percebi, era o Espírito Santo de Deus conversando comigo. Aí, o que que você faria se você tivesse visto uma visão dessa? O que que você perguntaria? Hã? Imagina, exatamente, quem é esse bebê? E eu perguntei isso para Deus. Ele disse assim, você, eu amei você desde antes da fundação do mundo, e eu cuidei de você quando nem seu pai nem sua mãe cuidaram de você. Você não precisa estar ligado a nenhuma dessas coisas que precisam firmar a sua identidade, porque a sua origem está em mim, sua identidade está em mim, seu propósito está em mim, seu destino está em mim. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, eu chorei, depois eu falei isso com minha mãe, ela me pediu perdão, ela nunca tinha me contado isso, a gente chorou juntos, eu sempre fui muito amado pelos meus pais, então, se o Espírito Santo não tivesse me contado, continuaria do mesmo jeito, mas era uma questão importante para mim, eu sei. E aí quando acabou aquela visão, o Espírito Santo disse assim, você vai testemunhar sobre isso. Eu falei, não vou, olha que besteira a gente discutir com o Espírito Santo, gente. Aí ele falou assim, vai, e eu não vou, vai. Eu falei, Espírito Santo, deixa eu só falar uma coisa, olha só, hein? vou te explicar uma coisa, se eu contar esse testemunho, vão achar que eu estou querendo me aparecer. Ah, quer dizer que você é o iluminado desde o útero, eu na minha cabeça pensando isso, desde o útero da sua mãe, o iluminado. Eu falei, então não é legal eu contar. E aí o Espírito Santo, você vai testemunhar. Gente, tinha um intervalo, era um retiro que tinha o culto cantado, e não tinha pregação, eu era o preletor, lembra da história, né? O quarto, a reserva, pois é, eu era o preletor, eu ia pregar naquele dia, aí, mas eu subi para o quarto, tinha um intervalo, eu peguei a Bíblia, olha, eu virei essa Bíblia de cá, olha, tirei tudo que tinha ali na Bíblia, e falei, Deus, eu não costumo fazer isso, mas ó Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia aqui, e se o Senhor quiser mesmo que eu dê esse testemunho, o Senhor vai falar aqui na palavra. Aí eu virei a Bíblia de cabeça para baixo, tudo tal, e misturei, fechei os olhos e puf! Gente, a hora que eu abri, saiu em Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu falei, uau, começou de novo, hein? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Mas eu disse a soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito. E qual era o bullying que eu tinha? Gente, naquela hora eu falei assim, tá bom, ok, Espírito Santo, você venceu. E eu fui, eu voltei e falei, ó, só que tem uma coisa, Espírito Santo. Olha só, falei assim, hoje não tem ministração da palavra, e não estou, porque eu estava, eu fazia parte de uma banda, antes eu tocava, era guitarrista da banda, sei lá, depois me tiraram, eu acho que era muito ruim guitarrista, mas aí, eu compunha algumas músicas, olha a ideia, né? Mas tem algumas composições, eles cantavam, então, tá. Eu falei, então Deus, está na tua mão, saí dali, e fui para o culto. Está lá o pastor, o Marcos Ailton, ministrando. Aí ele parou na música, falou assim: olha gente, não era para o pastor Ronaldo falar aqui, mas eu estou sentindo no meu coração que Deus tem uma palavra para a nossa vida. Eu falei: poxa, Espírito Santo, aí você combinou até com... Eu saí dali e falei: bom, agora eu vou dar o testemunho. Gente, quando eu dei aquele testemunho, muitas pessoas foram curadas em sua origem, identidade, propósito e destino. Quando eu terminei de falar aquilo, o Espírito Santo diz claramente comigo: não se trata só de você, você tem que dar esse testemunho, porque eu quero curar muitas pessoas na sua própria identidade. Eu não sei o que falaram para você até hoje, eu não sei como você se sente por causa de uma palavra de um professor, de um tio, de um pai. Eu não sei como você se sente, mas eu sei de algo. Se Deus me trouxe aqui esta manhã e Ele permitiu que eu lhe desse esse testemunho, é porque Deus quer operar cura em nome de Jesus, cura na sua própria identidade. E eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Sei que passei ali uns 3 minutos, mas eu ainda tenho um tempinho para uma oração, pastor Marcos, tenho tempo para orar? A equipe pode chegar aqui também. Assim, se essa palavra tocou no seu coração, feche seus olhos agora. Antes de mais nada, esqueça quem está te olhando, quem está te vendo, se vai ficar constrangido ou não vai ficar. É o que Deus está ministrando na sua vida. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu não sei se tem, mas o Espírito sabe. E olha, a pergunta não é de que religião você é, se você pertence à igreja A, B, C ou D, é se você já entregou sua vida para Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, agora é a hora de você reconhecer nele, tudo que você precisa está em Jesus. A vida só faz sentido em Jesus. Sem ele você não sabe sua origem, sua identidade, seu propósito, seu destino corretamente. Por isso, se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo está trabalhando. Gostaria que você levantasse a sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui quer fazer essa entrega de vida para Jesus agora? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, diga: eu quero, eu entrego minha vida para Jesus, eu preciso. Você está levantando a sua mão? Deus abençoe você. Há mais alguém que está precisando, ouviu essa palavra para você? Vença essa dúvida que está vindo aí sobre o seu pensamento. Se você está sentindo preso a alguma coisa, agora você está livre em nome de Jesus para levantar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levante sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Quero Jesus. Eu quero Jesus. Levante sua mão. E agora um outro apelo. Se você precisa cura em qualquer uma dessas áreas que você ouviu aqui, eu queria convidar você para fazer uma oração específica. Então, primeiramente, eu queria convidar você que levantou as suas mãos para vir aqui à frente para orar. Então, você que levantou a sua mão, vou descer aqui, ó. Pode pular? Pode. Se não podia, pulei. Você que levanta sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Todos, pode vir, sim, vem aqui, você vai receber, você vai fazer uma oração, que é a oração mais importante da sua vida. Isso, senhora, pode vir para cá, pode chegar aqui pertinho de mim. Ok, nós vamos orar juntos aqui por você. Pode vir, tiveram mais pessoas que levantaram sua mão, não fique constrangido, sabe por quê? Essa oração mais importante que uma pessoa faz na sua vida, porque isso determina o seu destino. Sabe o que é isso? Então, se você levantou sua mão, vem aqui à frente, vou esperar você, em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, agora eu quero convidar para vir desse lado, pessoas que querem receber esta oração, em nome de Jesus, de cura, de cura lá por dentro, de cura no seu coração. Você precisa receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. A mensagem tocou o teu coração, você sente que você precisa de algo, foi trabalhado com você, talvez lá na sua infância, algumas coisas assim. Então vem aqui à frente, vou orar com você. Não fique constrangido, não fique constrangido. E olha, eu já era pastor, pregador, e quando Deus falou isso comigo, foi uma cura na minha vida. Foi uma cura na minha vida, cura na minha origem, cura na minha identidade, cura no meu propósito. Eu já era pastor preletor do retiro. Aleluia. Pode vir aqui à frente, vai chegando, vai chegando. Eu vou pedir para o pastor Marcos agora estar orando. Eu vou orar por essas pessoas. Tem alguma direção, pastor Marcos, com estas pessoas? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou orar com eles aqui, aí depois eu passo a palavra para você, eu vou continuar orando com as pessoas aqui embaixo, pode ser? Amém. Vocês podem fechar os seus olhos, repitam comigo essa oração. Senhor Deus, hoje eu ouvi sobre a minha origem. A minha origem está no Senhor. Hoje eu vim sobre minha identidade. E eu agora entrego a minha vida para Jesus, para me tornar um filho do Senhor. Toma-me como teu filho. Daqui para frente, eu vou chamá-lo de Pai. Ah, Deus, obrigado. Porque daqui para frente, eu não quero mais viver o meu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Amém. Para a minha vida. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza de quando terminar esta vida aqui, eu me encontrarei com o meu Senhor e com o meu Salvador. Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus,
aleluia. Pastor, será que você pode glorificar o nome do Senhor? Só Jesus Cristo salva. Nós vamos orar pelos nossos irmãos aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé também, estender as mãos. Agora às 11 horas vamos ter o pastor Sayão ministrando aqui para nós. E às 19 horas esperamos todos vocês aqui no nosso culto da noite. Pastor Sayão também vai estar conosco. Estenda suas mãos. Deus, obrigado, Deus, pela vida do pastor Ronaldo. Deus, pela sua casa, sua família. Porque o Senhor trouxe ele hoje aqui nessa manhã para ministrar a palavra do Senhor de restauração, de identidade, Deus, do propósito do Senhor, da nossa origem. Deus, meus irmãos que estão aqui na frente, Deus, vieram colocar diante do Senhor aquilo que pode estar afligindo seus corações, suas mentes, Deus, talvez há muito tempo, mas que essa manhã seja uma manhã de cura e libertação, Deus, assim como já foi uma manhã de salvação, e nós louvamos ao Senhor, que eles saiam daqui hoje renovados, entendendo que eles são escolhidos, que eles foram perdoados pelo Senhor e que eles são quem o Senhor diz que eles são. Deus, muito obrigado. Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos louvar o Senhor pela vida do pastor Ronaldo. Deus abençoe.
Eu sou quem diz que eu sou.
em paz, meu querido. Deus abençoe.